Agradeço, Vossa Excelência, senador Paulo Paim, que preside essa sessão, senhoras senadoras, senhores senadores, aqueles que nos assistem, nos ouvem pela rádio, pela TV Senado. Senhor presidente, de todas as instituições brasileiras, talvez a pior para a nossa história e a mais duradoura seja a instituição da corrupção. O nosso organismo político tem sido, ao longo desses 500 anos de história, foco persistente em estado febril e foco de infecção que tem origem crônica por dentro das estruturas do Estado brasileiro. De fato, senhor presidente, foi sempre assim, continua sendo assim, mas, pela primeira vez, parece-me que não será mais assim. Tudo isso graças ao mais retumbante, eficaz, inspirador movimento que tem surgido no país no sentido do combate à corrupção, que é a Operação Lava Jato. O abrangente trabalho de investigação que a Força-Tarefa do Ministério Público Federal em Curitiba e do próprio juiz da 13ª Vara Criminal realiza há 2 anos, desvendando as entranhas dos esquemas de corrupção presentes na administração pública brasileira. Esta operação contraria, senhor presidente, uma tradição. Esta operação contraria uma velha tradição de uma justiça que se tinha por preconceito de classe, uma justiça que era tida por lenta, seletiva e improdutiva. Essa lógica dessa justiça, na 13ª Vara Criminal de Curitiba, não tem se consumado. Esta operação devolveu aos brasileiros a crença perdida nos tribunais e nos juízes. Se tinha uma máxima que a justiça era só para os ricos, perdão, que a justiça beneficiava os ricos e ela só era aplicada contra os pobres. São os números, senhor presidente, da Lava Jato em apenas 2 anos de atuação que impressionam os brasileiros mais descrentes. O que é que fez até agora a Operação Lava Jato? Os números são impressionantes. Ela apurou o desvio de quase 43 bilhões de reais de corrupção, senhor presidente. Já identificou propinas no valor de 6,4 bilhões de reais, além de estimar outros 10 bilhões de reais de subornos variados. A Operação Lava Jato já teve como resultado 108 pedidos de cooperação internacional com 36 países, muitos desses países paraísos fiscais. O Ministério Público Federal, senhor presidente, já recuperou para o nosso país 5,3 bilhões de reais. 5,3 bilhões de reais de dinheiro do contribuinte brasileiro já foram repatriados. Quase 659 milhões de reais, enquanto outros 2,4 bilhões estão bloqueados em contas nacionais e estrangeiras e aguardam procedimentos para retornar aos cofres do Estado brasileiro. Já ocorreram mais de 1.200 procedimentos judiciais instaurados, gerando 608 buscas e apreensões, com 161 mandados de condução coercitiva cumpridos. Na investigação, senhor presidente, foram formuladas 41 acusações criminais contra 207 pessoas. Nesse grupo, 160 pessoas acabaram presos, com 73 prisões preventivas decretadas, além de outras 87 prisões temporárias. Estão envolvidos nos processos da Operação Lava Jato 16 empresas, entre elas as 9 maiores e mais influentes empreiteiras do país. Quem poderia imaginar que o príncipe dos empreiteiros, da empreiteira Odebrecht, poderia algum dia ir para a prisão? Já está há 1 ano em Curitiba. Esta operação desvendou um esquema de cumpliciamento entre privado e público e demonstrou as entranhas do funcionamento lastimável do sistema político brasileiro. Demonstrou como eram capturados contratos superfaturados que dilapidavam nossa principal empresa estatal, a Petrobras. Dos presos investigados, 105 já foram condenados, somando até hoje em penas 1.140 anos, 9 meses e 11 dias. Isso não tem precedente na história nacional. Tudo isso, senhor presidente, só ocorreu devido e principalmente a 52 acordos de colaboração premiada com corruptos que se arrependeram e passaram a colaborar com a justiça e passaram a colaborar desta forma com o Estado brasileiro. Com outros 5 acordos de leniência firmado com as maiores empreiteiras do país, as maiores construtoras e os principais executivos dessas construtoras. Foi abalada por esta operação o centro do poder político nacional, os principais partidos, o parlamento, todas as instituições estão no olho deste furacão. É por isso, senhor presidente, dessa dimensão da Operação Lava Jato, é exatamente por isso, justamente por isso, que nesta hora decisiva, em que o Brasil espera muito e cada vez mais da Operação Lava Jato, que surgem comentários de todas formas e ameaças à operação. A maior ameaça que existe à Operação Lava Jato não ocorre como ocorreu contra a Operação Mãos Limpas, lá na Itália, que ocorriam as ameaças contra os juízes e contra os membros do Ministério Público. A principal ameaça, lamentavelmente, vem do Legislativo. São as ameaças para alterar o Instituto da Colaboração Premiada. Senhor presidente, ao contrário do que se diz, a colaboração premiada não é um instituto de Estado de exceção, é um instituto do Estado Democrático de Direito. É óbvio que no Estado Democrático de Direito tem o princípio da ampla defesa, do contraditório, da presunção de inocência, que são princípios não somente do Estado de Direito moderno, mas são princípios de fundação do Estado de Direito, presentes inclusive nos primeiros movimentos de democracia liberal existentes no mundo no século XVIII. É um princípio fundante dos direitos humanos, estes princípios que aqui citei. Mas o Estado de Direito também é alicerçado sobre outros princípios, como é a nossa Constituição. É também princípio do Estado de Direito, na administração pública, não roubar, não deixar roubar, pôr na cadeia quem rouba. Quem disse isso não fui eu. Quem disse isso foi Ulisses Guimarães, na promulgação da nossa Constituição, em 1988. O que ocorre, senhor presidente, é que o principal instituto que alicerça a Operação Lava Jato, o da colaboração premiada, tem sido atacado de forma subterrânea, de forma envergonhada. Na verdade, se trama mudanças na lei, a princípio de defender o Estado de Direito e com o objetivo concreto de atingir o sucesso da Operação Lava Jato e atingir a continuação e os passos futuros da operação. São gravações que revelam isso, são movimentos, as claras, inclusive, no parlamento, que revelam isso, que revela uma mobilização para que o Instituto da Colaboração Premiada, lamentavelmente, não triunfe, não continue alicerçando a maior operação da história do país de combate à corrupção. Os inimigos da Operação Lava Jato se multiplicam na justa medida e na medida diretamente proporcional que ela avança sobre a corrupção. A hostilidade a essa operação e ao Instituto da Colaboração Lava Jato e ao Instituto, perdão, da Colaboração Premiada, a hostilidade nesse momento, eu me atrevo a dizer dessa tribuna que é uma hostilidade ao Brasil. É uma hostilidade às instituições do Estado Democrático de Direito. É uma hostilidade ao passo fundamental que nós devemos viver na vida nacional, que é o passo do enfrentamento à corrupção. não somente a corrupção pequena, aquela que se dá às vezes corrompendo o guarda de trânsito, mas a grande corrupção dos ladrões de colarinho branco, a grande corrupção que triunfou neste país durante os 500 anos. Por isso, é graças a essa operação que nunca se recuperou tanto dinheiro em tão pouco tempo na história de uma investigação, na história deste país, no decorrer de uma investigação. O Instituto da Colaboração Premiada é um instituto que ocorre em todas as democracias sérias deste mundo. Os países civilizados sustentam e estimulam a colaboração premiada, porque ela traz o criminoso de volta ao Estado de Direito. A ideia da colaboração premiada é tirar o criminoso do crime, dar uma oportunidade a ele de ressocialização e colocá-lo de volta ao Estado de Direito, colaborando, contribuindo com a justiça para o desmantelamento da atuação de organizações criminosas. A colaboração premiada surge em países como a Itália, senhor presidente, e Espanha, na década dos anos 1960, 1970 do século passado. Surge como instituto para combater o terrorismo. Nos anos seguintes, a colaboração premiada evoluiu para o combate à corrupção, como uma forma de atacar com vigor uma praga que se espalha pelo Estado Nacional, que ameaçava implodir a credibilidade dos governantes e a credibilidade da política. E, senhor presidente, quando a credibilidade da política é abalada, se estabelece o regime de exceção. A política é o regime da democracia. Então, é indispensável o combate à corrupção como sustentáculo da defesa da democracia. Nos Estados Unidos, senhor presidente, o trinômio simplicidade, celeridade, eficiência explica, em boa parte, o respeito que a justiça conquistou, uma fórmula que é a mesma aqui que ocorre com a Operação Lava Jato. Na justiça americana, estimativas indicam que cerca de 90% das pessoas investigadas ou acusadas optam por se declarar culpadas, escapando de julgamentos e penas maiores pelo recurso da delação. É clássico, em qualquer julgamento nos Estados Unidos, antes o réu se declarar culpado ou inocente. E, repito, em 60% se declara culpado em função de quê? Em função de colaborar com a justiça a partir dali. É um recurso, a colaboração premiada, senhor presidente, tão eficaz que na Itália estabeleceu um atenuante para criminosos de extorsão mediante sequestro, sempre quando sua colaboração premiada ajuda a vítima a readquirir a liberdade. Sem o pagamento do resgate. Neste caso, penas que poderiam ser de prisão perpétua podem ser convertidas em penas de 12 a 20 anos de prisão. Tem o clássico caso na Itália, senhor presidente, do mafioso Tommaso Buscetta, que foi preso no Brasil em 1983 como um dos chefes mais importantes da Cosa Nostra siciliana. Extraditado para Itália, Tommaso ajudou a desmontar a máfia italiana, colaborando com as investigações do juiz Giovanni Falcone. Uma versão italiana de juiz decente e honesto. Sua delação, a delação de Tommaso, possibilitou que 475 mafiosos na Itália fossem para o Banco dos Réus, dos quais 350 foram condenados pelo juiz Giovanni Falcone. O chamado maxi processo da máfia produziu um total de 2.665 anos de cadeia, mais que o dobro da Operação Lava Jato até agora, e outras 19 penas de prisão perpétua. Este episódio da realidade da Operação Mãos Limpas na Itália será discutido e debatido, essa experiência, aqui no Brasil, nos próximos dias 27, 28 e 29, por uma iniciativa do Conselho Nacional do Ministério Público, da Procuradoria-Geral da República, do Supremo Tribunal Federal. Essas instituições realizarão um seminário internacional Brasil e Itália sobre a experiência da Operação Lava Jato do Brasil e a experiência da Operação Mãos Limpas lá na Itália. Deste seminário se busca, em especial, não ocorrer no Brasil que, lamentavelmente, pós-Operação Mãos Limpas, ocorreu na Itália. Lamentavelmente, na Itália, pós-Operação Mãos Limpas, ocorreu um retrocesso na legislação penal italiana por força e obra do Parlamento, que se viu atingido pelas investigações que mostravam as relações dos membros da máfia siciliana com os membros da política italiana. Isso que ocorreu lá não pode ocorrer no Brasil. Aqui no Brasil, nós temos que caminhar no sentido oposto, fortalecendo o Instituto da Colaboração Premiada, por um lado, e avançando em aprovação aqui no Parlamento, como, por exemplo, iniciativas das 10 medidas propostas pelo Ministério Público. Dentre elas, uma das que eu considero a principal de todas, a criminalização do Caixa 12 de campanha, porque não basta, senador Telmário, apenas acabar com o financiamento privado de campanhas. É fundamental, além do fim do financiamento privado de campanhas, criminalizar aquele que incorrer na, pena, aquele que subverter a lei, aquele que subverter a norma e insistir no, em receber financiamento de empresas em campanhas. O conceito de colaboração premiada não é algo novo. Ela vem desde o governo do presidente Fernando Collor, quando a Lei 8.072, de 1990, a chamada Lei de Crimes Hediondos, permitiu a redução de 2/3 de pena a delatores que permitissem o desmantelamento pela polícia de quadrilhas engajadas em crimes como tortura, tráfico de drogas e terrorismo. Uma lei posterior, a 8.137, beneficiou delatores de crimes contra o sistema financeiro e a ordem tributária. Em 1998, no governo Fernando Henrique, a Lei 9.613 estendeu a colaboração premiada ao combate à lavagem de dinheiro e, no ano seguinte, a Lei 9.807 regulamentou a proteção a testemunhas que fizessem a colaboração. Em 2006, no governo do presidente Lula, foi assinada a Lei 11.343, ampliando os benefícios da colaboração contra o crime de tráfico de drogas. A presidente Dilma firmou a Lei 12.529 em 2011, ainda no seu primeiro mandato, e ali já se previa a instituição do acordo de leniência para aceitar a delação, colaboração premiada, nos crimes contra a ordem econômica, nos artigos, especificamente nos artigos 86 e 87 da respectiva lei. Portanto, senhor presidente, a colaboração premiada é um instituto legal na história do nosso direito que tem pelo menos 20 anos, que tem sido aperfeiçoada. Não pode ser aceito, senhor presidente, em um momento como este, que se tenha ofensivas contra essa conquista do nosso Estado democrático de direito. A colaboração premiada é uma conquista do aperfeiçoamento do nosso direito penal. Não é simplesmente a colaboração premiada, como alguns tentam aventar, um instituto da acusação. A colaboração premiada é um instituto da defesa. Por meio dela, a pena pode ser reduzida e, em alguns casos, a pena pode, inclusive, ser extinta. Com a colaboração premiada, é possível que aquele criminoso seja restaurado ao Estado de Direito, saindo da condição de réu, saindo da condição de investigado, para, diante da sua colaboração, passar a ser um agente que colabora com o desmantelamento de organizações criminosas. Não tem paralelo tentar assemelhar a colaboração premiada com delação, com delatores, com traidores. Não tem paralelo, como já se foi feito, comparar o colaborador, o delator, a Joaquim Silvério dos Reis. A situação é inversamente a esta. No caso do Tiradentes e do Joaquim Silvério dos Reis, o traidor, naquele caso específico, e no, todos aqueles que se assemelham a este, é um canalha que delata o mocinho para os bandidos. Na colaboração premiada, aquele que colabora com a justiça desmantela os bandidos para os mocinhos, neste caso, o Estado brasileiro. Portanto, senhor presidente, eu vim aqui à tribuna para fazer esse testemunho e relatar a história desse instituto em nosso direito penal nos últimos 20 anos. Em especial, para destacar que esse instituto não tem origem em nosso país, esse instituto tem origem em todas as nações democráticas que aperfeiçoaram o seu ordenamento jurídico penal. Este instituto é o principal alicerce responsável pelo sucesso da maior operação de combate à corrupção em nosso país. Portanto, um instituto desse que aperfeiçoa nosso Estado de Direito, um instituto desse que melhora a nossa democracia e que melhora o nosso sistema penal, não pode, em nenhuma hipótese, ser aceito qualquer tipo de ofensa. Seja ofensa a detratar o instituto, seja ofensa a tentar modificá-lo por qualquer um dos projetos que tramitam aqui no Congresso Nacional ou por qualquer iniciativa nesse sentido. Ao invés de andarmos para trás, como foi feito na Itália pós mãos limpas, nós temos que andar para frente, aperfeiçoando, garantindo a integridade do Instituto da Colaboração Premiada e aprovando medidas propostas pelo Ministério Público, como é o caso das 10 medidas de combate à corrupção. Agradeço, Vossa Excelência.